até não repetir as coisas. Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. Temos três pontos. Eu começava pela questão das incompatibilidades, que tem por base, que é a resposta a um parecer suscitado pela Sra. Deputada Emília Santos. E eu peço ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, que foi quem elaborou o projeto de parecer e que eu fiz distribuir, para fazer a apresentação rápida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, deputados. Rapidamente, é porque é um tema subejamente conhecido de todos e, de certa forma, aqui reproduz aquilo que é uma doutrina estabelecida já há bastante tempo. O presente parecer prende-se com o requerimento apresentado pela Sra. Deputada Emília Santos, relativa à existência de eventual impedimento ou incompatibilidade entre o exercício do mandato de deputada e o desempenho de funções sem tempos e não remuneradas com o vereador na Câmara Municipal da Maia, com os pelouros de Educação, Ciência e Saúde. Este requerimento deu entrar no dia 11, competindo-nos pronunciar-se, até porque é assim que é pedido pela requerente deputada. Relativamente, temos que analisar as incompatibilidades e temos que analisar também os impedimentos. Em relação ao caso, incompatibilidades, do artigo 20 decorrem as incompatibilidades parlamentares e que está em causa a salvaguarda do interesse público e transparência do órgão, transparência e isenção dos apêndices dos cargos de deputado, por causa da questão da colisão de interesses, e o artigo 21º, onde estão os impedimentos. A questão que se coloca aqui é saber em que medida as funções exercidas podem pôr em causa qualquer um destes artigos ou o conteúdo destes dois artigos. No caso vertente, a ser deputada vai ser funções vereadora sem tempos, não tem vencimento, nem tempo atribuído e tem apenas senha de presença. Não está preenchida a incompatibilidade prevista no preceito superreferido relativo ao artigo identificado, que depende de funções a meio tempo ou a tempo inteiro, que no caso dela não se verifica. Em relação ao problema da incompatibilidade, aliás, por isso é que eu repeti que isto é uma doutrina que já vem de há longo tempo, no sentido de que os deputados podem ser mandados em órgãos autárquicos e assembleias distritais, desde que não sejam os de presidente ou vereador em regime de permanência ou a tempo parcial nas câmaras, não estando em causa a variação e o Executivo Municipal. Entendemos então que este cargo não é incompatível com o mandato parlamentar, e o mesmo se verifica em relação aos impedimentos. E em conclusão, e pelo exposto, não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento no exercício cumulativo para ser deputada Emília Santos das funções de vereadora, sem tempo e sem remuneração, ainda sejam atribuídos pela Câmara Municipal da Maia. E assim, e face ao exposto, a conclusão do parecer e a proposta é de que não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento no exercício da atividade escrita para ser deputada, e deve, em consequência, atualizar o seu registro de interesses. Muito obrigado.
Obrigado. Pergunto se alguém se deseja pronunciar sobre este parecer. Não sendo o caso, eu sugeria apenas, por uma questão de repetição, na conclusão que ficasse pelo exposto, não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento no exercício cumulativo pela senhora deputada, como já se diz que ela é deputada, já é deputada, cumulativo pela senhora deputada das funções de vereadora da Câmara Municipal da Maia, vírgula, sem tempos, ainda que lhe sejam atribuídos pelouros, porque o I sem remuneração podem colocar a ideia errada, porque a lei diz que a remuneração só existe quando há tempos, ou meio tempo, portanto, quando há qualquer tipo de tempo. Sem tempos, não é? O I sem remuneração, parece que é possível haver sem tempos, mas com remuneração. Não é. Legalmente isso não é possível. Conforme isso já é explicado atrás no parecer e bem. E, portanto, eu sugeri que ficasse só sem tempos, ainda que lhe sejam atribuídos pelouros. E não voltar a pôr o mandato de deputada, porque já se diz em cima que é o exercício cumulativo pela senhora deputada, portanto, de deputada com funções de vereadora. E depois, no parecer, o ponto 1, também para não repetir, porque já se diz que ela é deputada, não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento, eu sugeri que ficasse decorrente do exercício da atividade escrita pela senhora deputada Emília Santos, e depois o número 2 conforme está. Portanto, com estas são coisas apenas de redação, para não se repetir, dizer que ela é deputada e falar no exercício do mandato de deputada. Vou pôr então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, se ficava aprovado por unanimidade com estas alterações que eu pedia que fossem introduzidas e preparavam depois um ofício para eu responder diretamente à senhora deputada, porque isto trata-se de um requerimento de uma senhora deputada, isto não tem que ver com imunidades, portanto não tem que ir ao plenário da primeira comissão, é uma resposta da sua comissão a um parecer solicitado pela senhora deputada. Eu sugeria que a gente visse agora a questão da pronúncia, porque está basicamente discutida na semana passada. Conforme sugerido na discussão da semana passada, eu introduzi-lhe o segundo e o terceiro parágrafo da página 2, que tem que ver com aquilo que foi suscitado aqui para se explicitar porque é que nós entendemos que deve ser sujeita à aplicação do CPA. Não recebi nenhuma proposta de sugestão de alteração ou de aditamento da parte dos senhores deputados até segunda-feira ao final do dia, conforme tínhamos combinado, e portanto o texto que está distribuído é o texto que as únicas inovações relativas à discussão da semana passada é o segundo e o terceiro parágrafo da página 2. Eu pergunto aos senhores deputados se nesta redação se consideram em condições de aprovarmos isto para enviarmos ao Presidente da Primeira Comissão ou se ainda há mais alguma sugestão. Tomo o vosso silêncio por assentimento e, portanto, damos isto como aprovado. Eu vou então assinar isto e submeter isto ao Presidente da Primeira Comissão, que foi quem nos solicitou, que solicitou à Subcomissão a pronúncia. E, portanto, e depois o Presidente da Primeira Comissão dará o encaminhamento que entender. Passamos ao terceiro ponto, que é a questão relativa à questão que nos foi colocada pelo Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão. Em relação à última reunião, só fazendo o ponto de situação, tinha ficado combinado, eventualmente, se houvesse sugestões, nomeadamente a parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e do Sr. Deputado Fernando Anastácio, que me fariam chegar. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves apenas me mandou um mail, apenas não, mandou-me um mail, corretamente, dizendo que... bom, mas eu passava-lhe a palavra, porque acho que o Pedro é mais fácil.
Obrigado. Nós estávamos na sequência do que ficou definido na última sessão, portanto procuramos ver também aqui uma formulação e como é que redigíamos o parecer, de forma a que ele também correspondesse às nossas reservas. Só que no processo, e aqui falha nossa, mas eu até diria coletiva, não tínhamos dado nota de uma outra disposição existente no Estatuto dos Deputados, que, independentemente agora da leitura mais ou menos maximalista que dele façamos, não, parece-nos que não pode deixar de ter reflexo no parecer, que é o disposto no número 2 do artigo 14 do Estatuto dos Deputados, que determina que quando são... se não se importa, posso, aqui é mais prático do que ir ao meu... Já vou, muito obrigado. Exatamente, é sobre os deveres e é onde, entre outras coisas, no número 1 se estipula o dever, no fundo, da participação dos trabalhos parlamentares no plenário, nas comissões, mas depois tem o número 2... que determina que o exercício de quaisquer outras atividades, quando legalmente admissível, não pode pôr em causa o regular cumprimento dos deveres previstos no número anterior. Ou seja, de alguma forma, e tínhamos discutido na sessão anterior a questão da hierarquização das funções políticas ou não, etc., e de certa maneira este preceito, agora cuja interpretação obviamente podemos colocar em cima da mesa e discutir, mas ele não pode deixar de ter algum reflexo na forma como abordamos a questão, porque efetivamente o Estatuto dos Deputados, em matéria que tem a ver com a presença nas reuniões, que é o que está em cima da mesa, coloca em cima da mesa também este indicador e este elemento interpretativo. Sr. Presidente, também, a resposta que deu ao meu e-mail também sublinhava que, no fundo, o que ele não pode pôr em causa é o regular cumprimento dos deveres, o que eventualmente não prejudicaria que pontualmente ou um cumprimento menos estrito pudesse ficar em causa. Ainda assim, a ser tudo isto verdade, eu acho que ele não pode deixar de ter tradução, uma referência no parecer, e até, no fundo, remeter, porque parte da nossa resposta é no sentido de devolver a questão aos presidentes, ao presidente ou aos vice-presidentes, ou, no fundo, quem tenha a competência relativa às faltas, que, no fundo, a tradução e a interpretação a fazer desta matéria não pode deixar de ter em conta este preceito e que, no limite, no fundo, tenha que ser escrutinado, se prevalecer a leitura de que um cumprimento irregular só se verificaria a partir de determinado momento, mas, no fundo, que ele seja verificável e sindicável, sendo que, de qualquer forma, da nossa perspectiva, este número 2, e portanto agora ainda há a interpretação do artigo, ele de alguma maneira vem, não digo desempatar a dúvida com que estávamos, mas no fundo vem colocar mais peso num dos pratos da balança que tínhamos, porque hierarquiza efetivamente, pelo menos em relação a algumas funções, esta atividade. No entanto, também não deixo de ser insensível aos argumentos que o Sr. Presidente também transmitiu na troca de correspondência que tivemos, nomeadamente no que diz respeito a atividades estritamente partidárias e políticas, em sentido, se quisermos, estrito, nomeadamente por parte dos líderes parlamentares ou dos líderes dos partidos em particular, cujo grau de ausência nos trabalhos parlamentares, por essa razão, é muito frequente. É certo que também não tem o mesmo grau de intensidade, uma vez que normalmente os líderes dos partidos não integram as comissões e, portanto, todo esse universo de atividades parlamentares não chega a suscitar um problema de presença, mas, de facto, pode levantar questões no que diz respeito às presenças em sessões plenárias e é, na prática, isto que está a ser discutido e, portanto, também não digo que seja de caras e evidente que isto é uma norma totalmente imperativa que inviabilizaria as leituras, que obviamente têm que ser compreendidas nestes contextos. Agora, quando estamos a falar de outro tipo de funções, nomeadamente outras funções públicas ou outro exercício de atividades, aí tenho ideia que há uma vontade de privilégio do mandato parlamentar que não deixa de ter ali tradução. Portanto, dito isto, acho que hoje sugeria que refletíssemos um bocadinho sobre isto, sobre esta norma aqui em conjunto e que eventualmente, eu bem sei que está pendente esta decisão há algum tempo, mas que ainda não fechássemos o assunto hoje para remessa para a primeira comissão, que tentássemos incorporar isto e, portanto, também gostava de trocar impressões com os demais grupos parlamentares para também nos tentarmos construir aqui algum compromisso ou alguma solução equilibrada.
Eu vou dar a palavra a todos, mas permito-me, não na qualidade de Presidente, na qualidade de Deputado da Comissão, como fui o único que tive o privilégio, entre aspas, de refletir previamente sobre o assunto, uma vez que o Pedro, o mail que mandou foi a mim e não foi com conhecimento aos colegas, portanto eu respondi ao Pedro também não, a minha resposta não foi conjunta, eu dava já a minha opinião e depois fazemos uma volta à mesa de quem se queira pronunciar. O que eu respondi ao Pedro, e é aquilo que eu penso verdadeiramente, é o seguinte: é óbvio, como em qualquer outro diploma, que esta norma do número 2 do artigo 14, que agora está suscitada, é uma norma que tem que ser vista em articulação com todo o resto do diploma. Não faz sentido as normas dos diplomas, porque senão íamos partir do princípio sempre podia haver interpretações completamente contraditórias entre os artigos A e B e C do diploma, que um diz uma coisa, outro diz a outra. Não. Tem que sempre ser a interpretação jurídica, obriga sempre a que o diploma seja o regime jurídico, neste caso, do Estatuto dos Deputados, seja visto na sua integralidade e não uma norma qualquer isolada, de onde se possa retirar uma interpretação qualquer, maximalista ou fundamentalista, que leva a uma conclusão que depois entra em contradição com outras normas. E, nesse sentido, é para mim evidente que esta norma, número 2 do artigo 14, tem que ser lida em articulação com o disposto no artigo 8º relativo à justificação de faltas. E, fazendo essa leitura articulada, do meu ponto de vista, não há qualquer tipo de contradição. Se não, vejamos. Aquilo que se diz nesta norma é que, quando seja admissível outro tipo de atividades, e outro tipo de atividades vão desde atividades, profissões liberais e por aí fora, que atualmente estão permitidas pelo Código, atividades empresariais, uma miríade de atividades, uma vez que não existe o princípio da exclusividade do mandato de deputados, uma miríade de atividades, a maior parte delas de foro privado, privado no sentido civilista da palavra, portanto, não de natureza política, portanto, de atividades privadas, empresariais ou outras, ou profissionais, e é evidente que o que esta norma pretende dizer é que, mesmo quando seja admissível um deputado ser advogado, ser empresário em nome individual, ser sócio de uma empresa, e, portanto, ter uma atividade empresarial, atenção, que essas atividades não podem pôr em causa o regular cumprimento do seu mandato de deputado. Chama a atenção também, a semântica aqui também é importante, quando se diz o regular cumprimento dos deveres previstos no número anterior, não é o estrito cumprimento no sentido de, porque o próprio artigo 8º diz que pode haver faltas. O regular cumprimento deve ser entendido, como a palavra regular quer dizer, é de acordo com as regras, de acordo com os regulamentos. Regular cumprimento é um cumprimento regulado de acordo com as regras que estão pré-definidas. Ora, as regras definidas estipulam, desde logo no artigo 8º, que os deputados podem dar faltas e que há determinado tipo de justificação de faltas que é aceitável. Outro não será. um deputado faltar ao plenário porque teve que ir a um julgamento, porque ele é advogado, ou teve uma reunião do Conselho de Administração da empresa, de que ele é sócio, é óbvio que isso é uma atividade legalmente admissível que o deputado pode ter, mas não está no elenco das justificações do artigo 8º, e, portanto, do meu ponto de vista, eu, se fosse vice-presidente ou presidente, que é quem tem a competência, diria que essa justificação não é uma justificação aceitável, não só porque não está prevista no artigo 8º, como, de facto, se formos por aí, fica em causa o regular cumprimento do deputado, porque ele divide-se, e isso não está expressamente previsto no artigo 8º como uma justificação de falta. Ao contrário, também disse ao Pedro que a levar-se, a ter-se um entendimento contrário, o entendimento de que a norma do artigo 14, o número 2 do artigo 14 era uma norma, digamos assim, que prevaleceria sobre o que está no artigo 8º relativo às faltas, quando eu acho que nenhuma nem outra deve prevalecer, elas têm que ser lidas em conjunto e têm que se articular uma interpretação que permita a aplicação das duas normas. E eu acho que essa articulação é perfeitamente natural. O trabalho político é apenas um, e o trabalho político e o trabalho partidário são apenas duas das atividades legalmente admissíveis que os deputados podem ter em acumulação de funções, dentro de dezenas de atividades que os deputados podem desenvolver, a maior parte das quais do foro privado. Levando às últimas consequências uma interpretação deste tipo, chegar-se-ia à conclusão, como o Pedro agora referiu, eu também chamei a atenção para isso, que, nomeadamente, os presidentes, os secretários-gerais, os líderes parlamentares que têm muito trabalho político e partidário fora do Parlamento e que não está diretamente ligado com as funções de deputado, seguramente que teriam que dar muito mais do que 4 faltas e, portanto, era completamente incompatível o exercício do seu mandato de deputado. E eu pergunto-me o que seria do Parlamento sem os líderes partidários, por exemplo, nomeadamente da oposição. O do Partido do Governo, naturalmente, em princípio é Primeiro-Ministro e, portanto, não está cá. Não, é a regra, não é? Quer dizer, não, pode não ser Primeiro-Ministro. Pode não ser Primeiro-Ministro. Não, eu estou a dizer o líder do Partido do Governo.
Já percebi.
E, portanto, com toda a franqueza, eu acho que esta norma do artigo 14, para mim, não acrescenta rigorosamente nada. Não vejo mal ao mundo, pelo contrário, percebo o pedido do Pedro Delgado Alves e, aparentemente, também do Dr. Fernando Anastácio, que não deixemos de fazer uma referência ao assunto e que coloquemos sobre a equação a necessidade de ponderar também esta norma. Agora, não apenas aquilo que eu disse, como, para rematar, o nosso parecer, para além de tudo isso, o nosso parecer vai no sentido de devolver ao par e aos vice-presidentes por delegação o julgamento, que é aquilo que o regimento lhes confere em matéria de aceitação ou não aceitação das faltas, e, portanto, eles é que têm que considerar aquilo que entendem que são as situações que põem em causa o regular cumprimento dos deveres parlamentares de qualquer senhor ou senhora deputada, e que não seja, à luz do artigo 8º, aceitável como justificação para a falta ao plenário. Porque, levado às últimas consequências, o artigo 14º anularia o artigo 8º naquilo que não diga respeito à doença ou à paternidade. Ou seja, tudo quanto seja atividades admissíveis fora em cumulação com a atividade parlamentar, pura e simplesmente eram 4 faltas e se o entendimento fosse que esta norma era não o regular cumprimento dos deveres, mas o estrito cumprimento dos deveres referidos na linha anterior, no número anterior. O número anterior tem um conjunto de matérias, umas são de natureza ética, de representação, de dignificação da Assembleia e por aí fora, outras são de participação efetiva nas votações, nos plenários e nas comissões, quando os deputados estão inscritos em comissões. Portanto, esta é a minha opinião. Em conclusão, para dar a palavra aos senhores deputados, do meu ponto de vista, eu mantenho a opinião que tinha relativamente ao projeto de parecer que foi elaborado. Acho que se pode acrescentar uma referência relativa à norma do número 2 do artigo 14, da mesma maneira que a gente faz uma interpretação daquilo que está no artigo 8º, também podemos fazer uma interpretação, ou devemos fazer uma interpretação daquilo que está no número 2 do artigo 14, mas do meu ponto de vista essa interpretação deve ir no sentido da necessidade de articulação da norma do artigo 14 com a outra norma e explicar, penso eu que é a interpretação que a gente, eu pessoalmente faço, espero que seja da sua comissão, de que o regular cumprimento é o cumprimento de acordo com as regras e, portanto, tem que ser visto em articulação com o artigo 8º e por aí fora. Quem é que se deseja pronunciar mais? Sr. Deputado Paulo Rios?
Sr. Presidente, obrigado. Eu fui evoluindo no meu raciocínio ao longo desta exposição. Eu compreendo bem o sentido daquilo que é invocado pelo deputado Pedro Delgado Alves, relativamente a esta coisa do regular funcionamento. Mas a verdade é que...
Cumprimento, sim.
A verdade é que uma falta justificada, eu estou a cumprir o meu mandato. Não é? Aqui quando fala no artigo... É o 14, salvo erro, não é? Quando é feita a referência no 14, número 2, ao regular cumprimento, isto é regular cumprimento. Desde que eu preencho o artigo 8º, e até posso ter faltado, é regular cumprimento. Portanto, não é o estrito cumprimento. E, portanto... A questão reconduz-se à questão original, que é a apreciação da falta, a natureza da falta e se é aceito ou não é aceito pelo par. E, portanto, desde que esteja preenchido o artigo 8º, aquilo que o Sr. Deputado faz, que até pode ser excepcional ou pode ser fora daquilo que consta estritamente nos seus deveres, desde que preenche o artigo 8º, não fere o regular cumprimento de mandato. E só poderá ferir se a falta não for considerada justificada, mas então não está a violar o artigo 8º. E, portanto, eu acompanho que acho que faz sentido haver referência, porque esta norma existe e, se não for mais nada, pedagogicamente interessa-nos salvaguardar isto, mas acompanho dizendo que uma coisa não impede a outra. Sou pena, então, não fazer sentido existir o artigo 8º, porque uma falta justificada é regular cumprimento do meu mandato. E não estou cá, de qualquer forma. Não estou a cumprir aquilo que são as estritas, os estritos deveres como deputado, mas estou a cumprir dentro das exceções que a lei me admite. E eu cumprir dentro das exceções que a lei me admite é regular cumprimento. Este é o nosso entendimento. Obrigado.
Bom, Sr. Presidente, senhores deputados, na verdade, poderá vir a dar-se o caso de o Presidente da Assembleia da República, enfim, reunir com os vice-presidentes e depois, eventualmente, poderá dar-se o caso, não faço a mínima ideia qual vai ser a abordagem desta questão e, portanto, se entendem que, uma vez que tenho essas responsabilidades de vice-presidente, que não me devo pronunciar nesta matéria, eu, naturalmente, acatarei isso sem nenhum problema. Se ainda assim acharem que não há aqui qualquer outra questão que se possa colocar... Não, claro, com certeza. Eu sou, enfim, não, na verdade, não sei qual vai ser a abordagem do Presidente, mas preventivamente poder-se entender que eu não deveria participar na discussão, enfim. E eu acataria isso sem nenhum problema. Se entendem que eu posso pronunciar-me muito brevemente, o que eu direi é que, na verdade, a interpretação de regular funcionamento ou regular desempenho regular cumprimento, não, justamente eu falei de regular funcionamento porque me ocorreu imediatamente o preceito constitucional a propósito da dissolução do Parlamento por parte do Presidente da República, estando em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. E, na verdade, essa adjetivação vai no sentido, creio eu, é a interpretação que faço, justamente no sentido que o Sr. Deputado Marcos Guedes, o Sr. Presidente desta sua comissão, referiu. Portanto, eu acompanho de uma forma, enfim, aparentemente sem qualquer hesitação, essa, pelo menos não vejo motivo para hesitar no acompanhar da sua interpretação. Portanto, nesse sentido, concordo, de facto, não me havia ocorrido essa referência ao artigo 14, número 2, faz todo sentido que, efetivamente, a questão seja abordada, porquanto poderá, como aconteceu, suscitar-se alguma dúvida sobre o alcance que essa norma possa ter nesta matéria, mas creio que, no essencial, as conclusões que, enfim, estavam antecipadas na versão que agora nos foi entregue e que já nos havia sido entregue na semana passada, do meu ponto de vista, não merecem qualquer alteração e, portanto, creio que, enfim, apenas um parágrafo que seja necessário para abordar essa questão, retirando a conclusão de que o artigo 14º, em articulação com os demais artigos e designadamente com o artigo 8º, não põe em causa, digamos, o exercício ou melhor, que o exercício regular, o desempenho regular, o desempenho regular das funções de deputado estão devidamente acauteladas nesta circunstância e, portanto, o deputado ou a deputada desempenha regularmente as suas funções, independentemente de vez em quando, à quarta-feira, ter que faltar por ter reunião de variação. Quer dizer, portanto, não fica em causa o regular desempenho das suas funções, porque esse deputado ou essa deputada não desempenham as suas funções apenas na quarta-feira de manhã, desempenham, uma vez por mês ou uma vez de X em X tempo, não é? Portanto, nessa exata medida, nem sequer do ponto de vista temporal ou da frequência temporal, a questão fica precludida e, portanto, não creio, francamente, que se levante nenhum problema. E era isto. Muito obrigado.
Eu não tenho muito mais a acrescentar. Acho que partilho aquilo que é a interpretação do Sr. Presidente, aqui do deputado José Manuel Pureza, relativamente a esta questão do funcionamento regular. Acho que nem do ponto de vista, como foi aqui referido, nem do ponto de vista temporal, significa um desvio do trabalho normal, e mesmo que o fosse, todos nós temos nos nossos grupos parlamentares deputados que têm outras tarefas no partido que ocupam uma parte do tempo, e isso não implica que o normal funcionamento do exercício das suas funções aconteça. E, portanto, senhores deputados, eu não vejo nenhuma razão para desviarmos da interpretação que foi feita. Acho que o parecer está cauteloso. Acho que é uma opinião que suscita dúvidas, mas remetemos depois para uma decisão da Conferência de Líderes e do seu Presidente, que terá que ter uma interpretação definitiva relativamente a esta matéria e um entendimento com os seus vice-presidentes sobre qual é o procedimento. Eu acho que as pistas que apontamos são no sentido correto. E, nesse sentido, mantemos aquilo que dissemos na última reunião e, portanto, na nossa parte, disponibilidade para. Se o Partido Socialista ainda não se sente confortável, Sr. Presidente, não sei por quanto tempo é que poderemos adiar isto. É a única dúvida que tenho, porque já é a terceira vez que discutimos esta matéria e, portanto, é a altura de despacharmos esta matéria. Disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há momentos na vida em que as linhas argumentativas se explanam, se cruzam os argumentos, mas em que os campos de persuasão são escassos. Obviamente, entendemos, mesmo, ainda para mais fácil, uma norma como o artigo 14.2, que é muito difícil sustentar a leitura de que o legislador não teve bem presente que estava a definir a forma como se articulava o exercício de funções. Sendo certo que o fez de forma, até me atrevo a dizer, maximalista, porque não distingue coisas que, a meu entender, poderia ter distinguido, nomeadamente o aspecto que já frisado, como é que se compatibiliza a atividade partidária, nomeadamente no caso dos líderes partidários, mas não só a atividade partidária com o mandato, sendo que, no caso da atividade partidária, há uma diferença qualitativa relevante em relação às outras, que, volto a dizê-lo, interpretação minha, não é o que está na lei, mas há uma diferença qualitativa relevante, que é o facto de, se existe um exclusivo de apresentação de listas dos partidos da Assembleia da República, naturalmente, há um pressuposto que os deputados, naturalmente, tenderão a ser representantes dos partidos, membros dos partidos e líderes dos partidos. Em relação a outras funções que extravasam este nexo, em que eu acho que ele existe de forma quase indissociável, mas volto a dizê-lo, a lei não o distingue, e portanto também estar a introduzir essa distinção de forma geral e abstrata também não é simples. Portanto, não estou a dizer que, acima de tudo, temos um diploma que é insuficiente e inadequado para nos dar uma resposta, mas ainda assim confesso que aquele comando do artigo 14, número 2, tem um intuito, e esse intuito vai para lá da ideia de que é apenas para regular uma perturbação, porque senão ele é tautológico e redundante e não nos serve de nada. Porque sempre que há uma falta justificada, e se sim que serve no exercício do mandato, isto não põe em causa, estamos num raciocínio, podíamos estar num raciocínio circular em que nunca há problema desde que esteja no exercício das funções. Eu acho que há aqui, pelo menos, uma coisa, enfim, acho que em relação a essa tenderemos a concordar, que é, terá que se ver a partir de quando, é que há irregularidade no exercício do mandato, ou uma ausência de tal ordem, ainda que justificada, que já seja de tal forma perturbadora do mandato, por uma ausência sistemática e permanente, em que se possa dizer que já há uma irregularidade no exercício do mandato. Agora, se é uma, são duas e tudo mais, já não penso que seja competência nossa estar a definir, mas sim de quem tem a competência para validar e, portanto, a fixar alguns critérios, na forma como o parceiro faz, endossando à entidade competente, parece-me adequado. Agora, não pode ser desprovido de consequência aquele 14 número 2, senão não está lá a fazer nada. E acho que há uma circunstância a partir da qual, não é uma questão de uma reunião de Câmara por mês, mas se sistematicamente, com fundamento, Não é todas as quintas-feiras, todos os dias, por absurdo, ou no limite com um grau de intensidade de tal ordem que efetivamente se constata que a presença em sede de trabalhos parlamentares é, por exemplo, menor do que a presença na outra função, ou que de tal forma fica posta em causa o exercício do trabalho parlamentar que ele está esgotado e esvaziado pela outra. Eu acho que isto pelo menos temos que... Por muito justificado seja, porque senão, o problema, eu percebo, eu concordo, quer dizer, justificado está dentro, está tão justificado como a maternidade ou a paternidade, o ponto não é esse. Só que agora aqui, de facto, é um elemento diferenciado e, portanto, manifestamente, temos uma lei que não responde, não cruza adequadamente aquilo que são fundamentos de justificação de faltas do artigo 8º com aqueles que são o que é este enunciar do cumprimento dos deveres, porque até nem se esforçou o artigo de remeter para o 8 ou o que seja, para o das faltas. Desculpa, agora, metodologicamente, pedia que se procurasse inserir de alguma maneira a preocupação do artigo 14, número 2, no parecer, de alguma forma, vertendo este elemento, porque nós também não podemos olimpicamente fingir que ele não está lá. Não sei, porque, de facto, no 14, número 2, há a distinção entre o cumprimento regular ou no estrito, ou qual era a expressão utilizada, regular, portanto, apesar de tudo, é um elemento interpretativo, que é o que nos é pedido, é que interpretemos o quadro vigente, e esse é um quadro vigente relevante, e, portanto, também, enfim...
Isso é verdade, se me permitem só responder aqui...
O meu argumento é que ele está num plano, mesmo esta ideia do cumprimento regular, é um conceito geral e abstrato, e é um conceito indeterminado também, cuja concretização não se consegue dar num... Mas eu não estou a considerar que está preenchido ou não. Estou só a dizer que ele tem que ser ponderado quando se considera se está preenchido ou não. Nem somos nós que vamos justificar a falta da senhora deputada ou aos outros casos. Mas com base nisto tem-se refletir que o 14.2... o que eu estava a dizer há bocado, sim, da Euro Constituente. Com base no que está em vigor, o 14.2 faz parte do pesar da equação no processo de justificação da falta. Tem que ser, pelo menos isso, não é?
Mas vamos lá ver, se os deputados me permitem, deixem-me falar eu agora. Só para rebater, entre aspas, um bocadinho o que o Pedro, uma frase que o Pedro deixou cair a meio, embora o raciocínio dele estivesse para além dessa frase. Mas deixou ali cair uma frase a meio, que é: não podemos fingir que o 14 número 2 está ali a não fazer nada. Não, vamos lá ver. O 14 número 2 aplica-se inequivocamente a todas as situações que extravasem o artigo 8º. Ou seja, a todas as situações de falta que não caiam dentro daquelas justificações. E são imensas. A prova disso é que há muitas faltas dos seus deputados que não são aceitas, não são justificadas. E, portanto, contam. E o não exercício penaliza o deputado e até pode levar à perda de mandato. E são imensas as situações. Portanto, o 14 número 2... Nunca será letra morta. Nunca será letra morta. Agora, tentar dizer que o 8º, o que está no 8º, pode transformar o 14 em letra morta, eu isso é que já não concordo minimamente. Pelo contrário, até chama a atenção do Pedro, quando o Pedro diz que tem que haver um limite temporal entre o tempo que está fora e o tempo que está dentro. Eu não acho nada, com toda a franqueza, porque reparem, a justificação de faltas, entre outras coisas, tem a doença. Eu conheço um caso. Conheço um caso, todos os seus deputados, enfim, pelo menos aqueles que são um bocadinho mais velhos, também se recordarão. O deputado Raul Rego só cá veio durante a legislatura para aí duas vezes e nunca foi substituído. Ele veio cá para fazer duas ou três votações que achava que tinha que fazer. Mas ele, coitado, estava entrevado, estava em casa, cadeira de rodas, e nunca foi substituído como deputado. Estava de baixa, pura e simplesmente. E um deputado pode estar de baixa 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, justifica as faltas. Tudo bem.
Há vários fundos. Por isso é que eu dizia há pouco que o 8º não está bem casado com o 14.
Tudo bem, mas
o que eu estou a dizer, Pedro, a maternidade ou a paternidade,
Pedro,
ou
tudo,
fins.
Tudo bem, mas o que eu estou a dizer foi quando você desenvolveu o raciocínio no sentido que devia haver da parte do Presidente uma interpretação qualquer, um critério que levasse a ponderar quando é que a ausência durante mais tempo do que o tempo que cá se está põe em causa um regular cumprimento. Qual é o limite temporal? Não, o problema do limite temporal coloca-se nas atividades como se coloca na doença, como se coloca em qualquer outra justificação de faltas. Qualquer outra pode, digamos, suscitar em abstrato um problema de saber se o deputado está mais tempo fora ou mais tempo dentro. Se a gente olhar apenas para a questão temporal, qualquer da justificação das faltas pode levar a isso. Inclusive as questões de força maior, que também lá estão, que são aquelas mais fluidas. Agora, para mim, portanto, o artigo 14, número 2, nunca será letra morta, porque ele aplica-se inequivocamente a todas as situações que não sejam passíveis de justificação à luz do artigo 8º, desde logo. E essas são imensas. E a prova que são imensas é que há imensa. Todos os anos, os jornalistas até se entretêm a fazer esse calendário, esse catálogo, não é calendário, esse catálogo, de, no final de cada sessão legislativa, fazerem uma espécie de uma classificação dos deputados que faltaram mais vezes, que estiveram mais vezes fora, que por aí fora. Portanto, agora até ao site. E, portanto, essas situações existem, proliferam por aí fora em imensas situações, e o artigo 14, número 2, aplica-se a todas elas, como é evidente, e, portanto, a minha única questão é nós podermos fazer aqui uma referência em que sinalizemos que existe, de facto, esta norma, que ela tem que ser interpretada em conjunto com o artigo 8º e que, portanto, ela aponta para todas as situações que não relevam de justificação possível nos termos do disposto no artigo 8º, mantendo a lógica de que o critério de julgamento caberá sempre ao par a quem é cometida essa competência e o par é que saberá traçar os limites para esse tipo de situação e depois processa-se de acordo com as regras. Se o par for um par maximalista, não estou a dizer que seja este, um qualquer par, haverá sempre recurso para plenário e o plenário pode decidir dessa matéria em contrário daquilo que o Presidente entende, mas eu acho que, enfim, esse problema não se coloca, nem nós vamos suscitar no nosso parecer. Portanto, se concordassem, eu não sei se o Pedro se quer voluntariar para ser ele, ou posso ser eu a fazer e a distribuir por todos os senhores deputados. Agora, com franqueza, eu segundo um bocadinho o deputado Jorge Machado, eu acho que o assunto, ainda por cima da maneira como aparecer, com as cautelas com que ele está agizado, não merece tanta hesitação da nossa parte, com toda a franqueza. Não merece, não. Às tantas, parece que parámos aqui com uma parede intransponível da qual não conseguimos sair, quer dizer, eu não parece que seja o caso. Não, felizmente ainda nenhum jornalista me falou sobre o assunto, até porque presumo que não tenham dado importância à questão. Houve uma ao princípio que perguntou quando foi agendada a primeira vez, mas depois não me voltaram a colocar a questão. Perguntava apenas ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves se quer ser da lavra dele ou quer que eu faça qualquer coisa e distribua.
Não, acho que é preferível, Sr. Presidente, que ele tente tudo parecer, porque não, neste momento não estamos em condições de garantir que acompanharemos com voto favorável a solução final. Okay. E, portanto, também não me sentiria confortável a estar a fazer uma alteração que não acompanharíamos.
O que eu pedia apenas era que eu farei essa tentativa, distribuirei por todos. E o que eu pedi era que, na próxima reunião, ou para se abster, ou para votar a favor, ou para votar contra, mas o Partido Socialista ficasse disponível para fechar o assunto, porque não me parece que o assunto mereça muito mais...
Aliás, dou só nota que a razão pela qual o estendemos para lá de hoje é precisamente porque surge este elemento novo que não estava ponderado ainda, e, portanto, se não fosse isso...
Tudo bem? Mas isso tem que ter várias mulheres, não? Bom, há algum outro assunto, senhores deputados? Não havendo, muito obrigado. Eu marcarei depois uma reunião para... É para não repetir as coisas. Boa tarde, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. Temos três pontos. Eu começava pela questão das incompatibilidades, que tem por base, que é a resposta a um parecer suscitado pela senhora deputada Emília Santos, e eu peço ao senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, que foi quem elaborou o projeto de parecer e que eu fiz distribuir, para fazer a apresentação rápida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, deputados. Rapidamente, é porque é um tema subejamente conhecido de todos e, de certa forma, aqui reproduz aquilo que é uma doutrina estabelecida já há bastante tempo. O presente parecer prende-se com o requerimento apresentado pela Sra. Deputada Emília Santos, relativa à existência de eventual impedimento ou incompatibilidade entre o exercício do mandato de deputada e o desempenho de funções sem tempos e não remuneradas com o vereador na Câmara Municipal da Maia, com os pelouros de Educação, Ciência e Saúde. Este requerimento deu entrar no dia 11, competindo-nos pronunciar-se, até porque é assim que é pedido pela, senhora, pela requerente deputada. Relativamente, deu-se analisar as incompatibilidades e deu-se analisar também os impedimentos. Em relação ao caso, incompatibilidades, do artigo 20 decorrem as incompatibilidades parlamentares, e está em causa a salvaguarda de interesse público e transparência do órgão, transparência e isenção dos apêndios dos cargos de deputado, por causa da questão da colisão de interesses, e o artigo 21º, onde estão os impedimentos. A questão que se coloca aqui é saber em que medida as funções exercidas podem pôr em causa qualquer um destes artigos ou o conteúdo destes dois artigos. No caso vertente, a deputada vai ser funções vereadora sem tempos, não tem vencimento, nem tempo atribuído e tem apenas senha de presença. Não está preenchida a incompatibilidade prevista no preceito superreferido relativo ao artigo identificado, que depende de funções a meio tempo ou a tempo inteiro, que no caso dela não se verifica. Em relação ao problema da incompatibilidade, aliás, por isso é que eu repeti que isto é uma doutrina que já vem de há longo tempo, no sentido de que os deputados podem ser mandados em órgãos autárquicos e assembleias distritais, desde que não sejam os de presidente ou vereador em regime de permanência ou a tempo parcial nas câmaras, não estando em causa a variação e o Executivo Municipal. Entendemos então que este cargo não é incompatível com o mandato parlamentar, e o mesmo se verifica em relação aos impedimentos. E em conclusão, e pelo exposto, não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento no exercício cumulativo para ser deputada Emília Santos das funções de vereadora, sem tempo e sem remuneração, ainda sejam atribuídos pela Câmara Municipal da Maia. E assim, e faço ao exposto, a conclusão do parecer e a proposta é de que não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento no exercício da atividade escrita para ser deputada, e devem, em consequência, atualizar o seu registro de interesses. Muito obrigado.
Obrigado. Pergunto se alguém se deseja pronunciar sobre este parecer. Não sendo o caso, eu sugeria apenas, por uma questão de repetição, na conclusão que ficasse pelo exposto, não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento no exercício cumulativo pela senhora deputada, como já se diz que ela é deputada, já é deputada, cumulativo pela senhora deputada das funções de vereadora da Câmara Municipal da Maia, vírgula, sem tempos, ainda que lhe sejam atribuídos pelouros, porque o I sem remuneração podem colocar a ideia errada, porque a lei diz que a remuneração só existe quando há tempos, ou meio tempo, portanto, quando há qualquer tipo de tempo. Sem tempos, não é? O I sem remuneração parece que é possível haver sem tempos, mas com remuneração. Não é. Legalmente isso não é possível. Conforme isso já é explicado atrás no parecer e bem. E, portanto, eu sugeri que ficasse só sem tempos, ainda que lhe sejam atribuídos pelouros. E não voltar a pôr o mandato de deputada, porque já se diz em cima que é o exercício cumulativo pela senhora deputada, portanto, de deputada com funções de vereadora. E depois, no parecer, o ponto 1, também para não repetir, porque já se diz que ela é deputada, não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento, eu sugeri que ficasse decorrente do exercício da atividade escrita pela senhora deputada Emília Santos, e depois o número 2 conforme está. Portanto, com estas são coisas apenas de redação, para não se repetir, dizer que ela é deputada e falar no exercício do mandato de deputada. Vou pôr então à votação quem vota contra, quem se abstém. Se ficava aprovado por unanimidade com estas alterações que eu pedia que fossem introduzidas e preparavam depois um ofício para eu responder diretamente à senhora deputada, porque isto trata-se de um requerimento de uma senhora deputada, isto não tem que ver com imunidades, portanto não tem que ir ao plenário da primeira comissão, é uma resposta da subcomissão a um parecer solicitado pela senhora deputada. Eu sugeria que a gente visse agora a questão da pronúncia, porque está basicamente discutida na semana passada. Eu conforme sugerido na discussão da semana passada, eu introduzi-lhe o segundo e o terceiro parágrafo da página 2, que tem que ver com aquilo que foi suscitado aqui para se explicitar porque é que nós entendemos que deve ser sujeita à aplicação do CPA. Não recebi nenhuma proposta de sugestão de alteração ou de aditamento da parte dos senhores deputados até segunda-feira, ao final do dia, conforme tínhamos combinado. E, portanto, o texto que está distribuído é o texto que as únicas inovações relativas à discussão da semana passada é o segundo e o terceiro parágrafo da página 2. Eu pergunto aos senhores deputados se nesta redação se consideram em condições de aprovarmos isto para enviarmos ao Presidente da Primeira Comissão, ou se ainda há mais alguma sugestão. Tomo o vosso silêncio por assentimento e, portanto, damos isto como aprovado. Eu vou então assinar isto e submeter isto ao Presidente da Primeira Comissão, que foi quem nos solicitou, que solicitou à Subcomissão a pronúncia. E, portanto, depois o Presidente da Primeira Comissão dará o encaminhamento que entender. Passamos ao terceiro ponto, que é a questão relativa à questão que nos foi colocada pelo Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão. Em relação à última reunião, só fazendo o ponto de situação, tinha ficado combinado, eventualmente, se houvesse sugestões, nomeadamente a parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e do Sr. Deputado Fernando Anastácio, que me fariam chegar. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves apenas me mandou um mail, apenas não, mandou-me um mail, corretamente, dizendo que... bom, mas eu passava-lhe a palavra, porque acho que o Pedro é mais fácil.
Obrigado. Nós estávamos na sequência do que ficou definido na última sessão, portanto procuramos ver também aqui uma formulação e como é que redigíamos o parecer, de forma a que ele também correspondesse às nossas reservas, só que no processo, e aqui falha nossa, mas eu até diria coletiva, não tínhamos dado nota de uma outra disposição existente no Estatuto dos Deputados, que independentemente agora da leitura mais ou menos maximalista que dele façamos, não, parece-nos que não pode deixar de ter reflexo no parecer, que é o disposto no número 2 do artigo 14 do Estatuto dos Deputados, que determina que quando são... se não se importa, posso... Aqui é mais prático do que ir ao meu... Já vou, muito obrigado. Exatamente, é sobre os deveres e é onde, entre outras coisas, no número 1 se estipula o dever, no fundo, da participação dos trabalhos parlamentares no plenário, nas comissões, mas depois tem o número 2... que determina que o exercício de quaisquer outras atividades, quando legalmente admissível, não pode pôr em causa o regular cumprimento dos deveres previstos no número anterior. Ou seja, de alguma forma, e tínhamos discutido na sessão anterior a questão da hierarquização das funções políticas ou não, etc., e de certa maneira este preceito, agora cuja interpretação obviamente podemos colocar em cima da mesa e discutir, mas ele não pode deixar de ter algum reflexo na forma como abordamos a questão, porque efetivamente o Estatuto dos Deputados, em matéria que tem a ver com a presença nas reuniões, que é o que está em cima da mesa, coloca em cima da mesa também este indicador e este elemento interpretativo. Sr. Presidente, também, a resposta que deu ao meu e-mail também sublinhava que, no fundo, o que ele não pode pôr em causa é o regular cumprimento dos deveres, o que eventualmente não prejudicaria que pontualmente ou um cumprimento menos estrito pudesse ficar em causa. Ainda assim, a ser tudo isto verdade, eu acho que ele não pode deixar de ter tradução, uma referência no parecer, e até, no fundo, remeter, porque parte da nossa resposta é no sentido de devolver a questão aos presidentes, ao presidente ou aos vice-presidentes, ou, no fundo, quem tenha a competência relativa às faltas, que, no fundo, a tradução e a interpretação a fazer desta matéria não pode deixar de ter em conta este preceito e que, no limite, no fundo, tenha que ser escrutinado, se prevalecer a leitura de que um cumprimento irregular só se verificaria a partir de determinado momento, mas, no fundo, que ele seja verificável e sindicável, sendo que, de qualquer forma, da nossa perspectiva, é este número 2, e portanto agora ainda há a interpretação do artigo, ele de alguma maneira vem, não digo desempatar a dúvida com que estávamos, mas no fundo vem colocar mais peso num dos pratos da balança que tínhamos, porque hierarquiza efetivamente, pelo menos em relação a algumas funções, esta atividade. No entanto, também não deixo de ser insensível aos argumentos que o Sr. Presidente também transmitiu na troca de correspondência que tivemos, nomeadamente no que diz respeito a atividades estritamente partidárias e políticas em sentido, se quisermos, estrito, nomeadamente por parte dos líderes parlamentares ou dos líderes dos partidos em particular, cujo grau de ausência nos trabalhos parlamentares por essa razão é muito frequente. Essa certo que também não tem o mesmo grau de intensidade, uma vez que normalmente os líderes dos partidos não integram as comissões e, portanto, todo esse universo de atividades parlamentares não chega a suscitar um problema de presença, mas, de facto, pode levantar questões no que diz respeito às presenças em sessões plenárias e é, na prática, isto que está a ser discutido e, portanto, também não digo que seja de caras e evidente que isto é uma norma totalmente imperativa que inviabilizaria as leituras, que obviamente têm que ser compreendidas nestes contextos. Agora, quando estamos a falar de outro tipo de funções, nomeadamente outras funções públicas ou outro exercício de atividades, aí tenho ideia que há uma vontade de privilégio do mandato parlamentar que não deixa de ter ali tradução. Portanto, dito isto, acho que hoje sugeria que refletíssemos um bocadinho sobre isto, sobre esta norma aqui em conjunto e que eventualmente, eu bem sei que está pendente esta decisão há algum tempo, mas que ainda não fechássemos o assunto hoje para remessa para a primeira comissão, que tentássemos incorporar isto e, portanto, também gostava de trocar impressões com os demais grupos parlamentares para também nos tentarmos construir aqui algum compromisso ou alguma solução equilibrada.
Eu vou dar a palavra a todos, mas permito-me, não na qualidade de Presidente, na qualidade de Deputado da Comissão, como fui o único que tive o privilégio, entre aspas, de refletir previamente sobre o assunto, uma vez que o Pedro, o mail que mandou foi a mim e não foi com conhecimento aos colegas, portanto eu respondi ao Pedro também não, a minha resposta não foi conjunta, eu dava já a minha opinião e depois fazemos uma volta à mesa de quem se queira pronunciar. O que eu respondi ao Pedro, e é aquilo que eu penso verdadeiramente, é o seguinte: é óbvio, como em qualquer outro diploma, que esta norma do número 2 do artigo 14, que agora está suscitada, é uma norma que tem que ser vista em articulação com todo o resto do diploma. Não faz sentido as normas dos diplomas, porque senão íamos partir do princípio sempre podia haver interpretações completamente contraditórias entre os artigos A e B e C do diploma, que um diz uma coisa, outro diz a outra. Não. Tem que sempre ser a interpretação jurídica, obriga sempre a que o diploma seja o regime jurídico, neste caso, do Estatuto dos Deputados, seja visto na sua integralidade e não uma norma qualquer isolada de onde se possa retirar uma interpretação qualquer maximalista ou fundamentalista que leva a uma conclusão que depois entra em contradição com outras normas. E, nesse sentido, é para mim evidente que esta norma, número 2 do artigo 14, tem que ser lida em articulação com o disposto no artigo 8º relativo à justificação de faltas. E, fazendo essa leitura articulada, do meu ponto de vista, não há qualquer tipo de contradição. Se não, vejamos. Aquilo que se diz nesta norma é que, quando seja admissível outro tipo de atividades, e outro tipo de atividades vão desde atividades, profissões liberais e por aí fora, que atualmente estão permitidas pelo Código, atividades empresariais, uma miríade de atividades, uma vez que não existe o princípio da exclusividade do mandato de deputados, uma miríade de atividades, a maior parte delas de foro privado, privado no sentido civilista da palavra, portanto, não de natureza política, portanto, de atividades privadas, empresariais ou outras, ou profissionais, e é evidente que o que esta norma pretende dizer é que, mesmo quando seja admissível um deputado ser advogado, ser empresário em nome individual, ser sócio de uma empresa, e, portanto, ter uma atividade empresarial, atenção, que essas atividades não podem pôr em causa o regular cumprimento do seu mandato de deputado. Chama a atenção também, a semântica aqui também é importante, quando se diz o regular cumprimento dos deveres previstos no número anterior, não é o estrito cumprimento no sentido de, porque o próprio artigo 8º diz que pode haver faltas. O regular cumprimento deve ser entendido, como a palavra regular quer dizer, é de acordo com as regras, de acordo com os regulamentos. Regular cumprimento é um cumprimento regulado de acordo com as regras que estão pré-definidas. Ora, as regras definidas estipulam, desde logo no artigo 8º, que os deputados podem dar faltas e que há determinado tipo de justificação de faltas que é aceitável. Outro não será. Um deputado faltar ao plenário porque teve que ir a um julgamento, porque ele é advogado, ou teve uma reunião do Conselho de Administração da empresa, de que ele é sócio, é óbvio que isso é uma atividade legalmente admissível que o deputado pode ter, mas não está no elenco das justificações do artigo 8º e, portanto, do meu ponto de vista, eu, se fosse vice-presidente ou presidente, que é que tem a competência, diria que essa justificação não é uma justificação aceitável, não só porque não está prevista no artigo 8º, como, de facto, se formos por aí, fica em causa o regular cumprimento do deputado, porque ele divide-se e isso não está expressamente previsto no artigo 8º como uma justificação de falta. Ao contrário, também disse ao Pedro que, a levar-se a ter-se um entendimento contrário, o entendimento de que a norma do artigo 14, o número 2 do artigo 14 era uma norma, digamos assim, que prevaleceria sobre o que está no artigo 8º relativo às faltas, quando eu acho que nenhuma nem outra deve prevalecer, elas têm que ser lidas em conjunto e têm que se articular uma interpretação que permita a aplicação das duas normas, e eu acho que essa articulação é perfeitamente natural. O trabalho político é apenas um, e o trabalho político e o trabalho partidário são apenas duas das atividades legalmente admissíveis que os deputados podem ter em acumulação de funções, dentro de dezenas de atividades que os deputados podem desenvolver, a maior parte das quais do foro privado. Levando às últimas consequências uma interpretação deste tipo, chegar-se-ia à conclusão, como o Pedro agora referiu, eu também chamei a atenção para isso, que, nomeadamente, os presidentes, os secretários-gerais, os líderes parlamentares que têm muito trabalho político e partidário fora do Parlamento e que não está diretamente ligado com as funções de deputado, seguramente que teriam que dar muito mais do que 4 faltas e, portanto, era completamente incompatível o exercício do seu mandato de deputado. E eu pergunto-me o que seria do Parlamento sem os líderes partidários, por exemplo, nomeadamente da oposição. O do Partido do Governo, naturalmente, em princípio é Primeiro-Ministro e, portanto, não está cá. Não, é a regra, não é? Quer dizer, não, pode não ser Primeiro-Ministro. Pode não ser Primeiro-Ministro. Não, eu estou a dizer o líder do Partido do Governo.
Já percebi.
E, portanto, com toda a franqueza, eu acho que esta norma do artigo 14, para mim, não acrescenta rigorosamente nada. Não vejo mal ao mundo, pelo contrário, percebo o pedido do Pedro Delgado Alves e, aparentemente, também do Dr. Fernando Anastácio, que não deixemos de fazer uma referência ao assunto e que coloquemos sobre a equação a necessidade de ponderar também esta norma. Agora, não apenas aquilo que eu disse, como, para rematar, o nosso parecer, para além de tudo isso, o nosso parecer vai no sentido de devolver ao par e aos vice-presidentes por delegação o julgamento, que é aquilo que a competência que o regimento lhes confere em matéria de aceitação ou não aceitação das faltas, e, portanto, eles é que têm que considerar aquilo que entendem que são as situações que põem em causa o regular cumprimento dos deveres parlamentares de qualquer senhor ou senhora deputada, e que não seja, à luz do artigo 8º, aceitável como justificação para a falta ao plenário. Porque, levado às últimas consequências, o artigo 14º anularia o artigo 8º naquilo que não diga respeito à doença ou à paternidade. Ou seja, tudo quanto seja atividades admissíveis fora em cumulação com a atividade parlamentar, pura e simplesmente eram 4 faltas e se o entendimento fosse que esta norma era não o regular cumprimento dos deveres, mas o estrito cumprimento dos deveres referidos na linha anterior, no número anterior. O número anterior tem um conjunto de matérias, umas são de natureza ética, de representação, de dignificação da Assembleia e por aí fora, outras são de participação efetiva nas votações, nos plenários e nas comissões, quando os deputados estão inscritos em comissões. Portanto, esta é a minha opinião. Em conclusão, para dar a palavra aos senhores deputados, do meu ponto de vista, eu mantenho a opinião que tinha relativamente ao projeto de parecer que foi elaborado. Acho que se pode acrescentar uma referência relativa à norma do número 2 do artigo 14. Da mesma maneira que a gente faz uma interpretação daquilo que está no artigo 8º, também podemos fazer uma interpretação, ou devemos fazer uma interpretação daquilo que está no número 2 do artigo 14, mas, do meu ponto de vista, essa interpretação deve ir no sentido da necessidade de articulação da norma do artigo 14 com a outra norma e explicar, penso eu que é a interpretação que a gente, eu pessoalmente faço, espero que seja da sua comissão, de que o regular cumprimento é o cumprimento de acordo com as regras e, portanto, tem que ser visto em articulação com o artigo 8º e por aí fora. Quem é que se esteja a pronunciar mais? Sr. Deputado Paulo Rios?
Sr. Presidente, obrigado. Eu Eu fui evoluindo no meu raciocínio ao longo desta exposição. Eu compreendo bem o sentido daquilo que é invocado pelo deputado Pedro Delgado Alves relativamente a esta coisa do regular funcionamento. Mas a verdade é que...
Cumprimento, sim.
A verdade é que uma falta justificada, eu estou a cumprir o meu mandato. Não é? Aqui quando fala no artigo... É o 14, salvo erro, não é? Quando é feita a referência no 14, número 2, ao regular cumprimento, isto é regular cumprimento. Desde que eu preencho o artigo 8º, e até posso ter faltado, é regular cumprimento. Portanto, não é o estrito cumprimento. E, portanto, a questão reconduz-se à questão original, que é a apreciação da falta, a natureza da falta, e se é aceito ou não é aceito pelo par. E, portanto, desde que esteja preenchido o artigo 8º, aquilo que o Sr. Deputado faz, que até pode ser excepcional ou pode ser fora daquilo que consta estritamente nos seus deveres, desde que preenche o artigo 8º, não fere o regular cumprimento de mandato. E só poderá ferir se a falta não for considerada justificada, mas então não está a violar o artigo 8º. E, portanto, eu acompanho que, acho que faz sentido haver referência, porque esta norma existe, e se não for mais nada... pedagogicamente interessa-nos salvaguardar isto, mas acompanho dizendo que uma coisa não impede a outra. Sou pena, então, não fazer sentido existir o artigo 8º, porque uma falta justificada é regular cumprimento do meu mandato. E não estou cá, de qualquer forma. Não estou a cumprir aquilo que são as estritas, os estritos deveres como deputado, mas estou a cumprir dentro das exceções que a lei me admite. E eu cumprir dentro das exceções que a lei me admite é regular cumprimento. Este é o nosso entendimento. Obrigado.
Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, na verdade, poderá vir a dar-se o caso de o Presidente da Assembleia da República enfim, reunir com os Vice-Presidentes e depois, eventualmente, poderá dar-se o caso, não faço a mínima ideia qual vai ser a abordagem desta questão e, portanto, se entendem que, uma vez que tenho essas responsabilidades de Vice-Presidente, que não me devo pronunciar nesta matéria, eu, naturalmente, acatarei isso sem nenhum problema. Se ainda assim acharem que não há aqui qualquer outra questão que se possa colocar... Não, claro, com certeza. Eu sou, enfim, não, na verdade, não sei qual vai ser a abordagem do Presidente, mas preventivamente poder-se entender que eu não deveria participar na discussão, enfim. E eu acataria isso sem nenhum problema. Se entendem que eu posso pronunciar-me muito brevemente, o que eu direi é que, na verdade, a interpretação de regular funcionamento ou regular desempenho regular cumprimento, não, justamente eu falei de regular funcionamento porque me ocorreu imediatamente o preceito constitucional a propósito da dissolução do Parlamento por parte do Presidente da República, estando em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. E, na verdade, essa adjetivação vai no sentido, creio eu, é a interpretação que faço, justamente no sentido que o Sr. Deputado Marcos Guedes, o Sr. Presidente desta sua comissão, referiu. Portanto, eu acompanho de uma forma, enfim, aparentemente sem qualquer hesitação, essa, pelo menos não vejo motivo para hesitar no acompanhar da sua interpretação. Portanto, nesse sentido, concordo, de facto, não me havia ocorrido essa referência ao artigo 14, número 2, faz todo sentido que, efetivamente, a questão seja abordada, porquanto poderá, como aconteceu, suscitar-se alguma dúvida sobre o alcance que essa norma possa ter nesta matéria, mas creio que, no essencial, as conclusões que, enfim, estavam antecipadas na versão que agora nos foi entregue e que já nos havia sido entregue na semana passada, do meu ponto de vista, não merecem qualquer alteração e, portanto, creio que, enfim, apenas um parágrafo que seja necessário para falar de abordar essa questão. Retirando a conclusão de que o artigo 14º, em articulação com os demais artigos e designadamente com o artigo 8º, não põe em causa, digamos, o exercício, que o exercício regular, o desempenho regular, das funções de deputado, estão devidamente acauteladas nesta circunstância e, portanto, o deputado ou a deputada desempenha regularmente as suas funções, independentemente de vez em quando, à quarta-feira, ter que faltar por ter reunião de variação. Quer dizer, portanto, não fica em causa o regular desempenho das suas funções, porque esse deputado ou essa deputada não desempenham as suas funções apenas na quarta-feira de manhã, desempenham, uma vez por mês ou uma vez de X em X tempo, não é? E, portanto, nessa exata medida, nem sequer do ponto de vista temporal, ou da frequência temporal, a questão fica precludida e, portanto, não creio, francamente, que se levante nenhum problema. E era isto. Muito obrigado.
Eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que partilho aquilo que é a interpretação do Sr. Presidente, aqui do deputado José Manuel Pureza, relativamente a esta questão do funcionamento regular. Acho que nem do ponto de vista, como foi aqui referido, nem do ponto de vista temporal, significa um desvio do trabalho normal, e mesmo que o fosse, todos nós temos os nossos grupos parlamentares deputados que têm outras tarefas no partido que ocupam uma parte do tempo, e isso não implica que o normal funcionamento do exercício das suas funções aconteça. E, portanto, Sr. Deputado, eu não vejo nenhuma razão para desviarmos da interpretação que foi feita. Acho que o parecer está cauteloso. Acho que é uma opinião que suscita dúvidas, mas remetemos depois para uma decisão da Conferência de Líderes e do seu Presidente, que terá que ter uma interpretação definitiva relativamente a esta matéria e um entendimento com os seus vice-presidentes sobre qual é o procedimento. Eu acho que as pistas que apontamos são no sentido correto. E, nesse sentido, mantemos aquilo que dissemos na última reunião e, portanto, na nossa parte, disponibilidade para. Se o Partido Socialista ainda não se sente confortável, Sr. Presidente, não sei por quanto tempo é que poderemos adiar isto. É a única dúvida que tenho, porque já é a terceira vez que discutimos esta matéria e, portanto, é a altura de despacharmos esta matéria. Disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há momentos na vida em que as linhas argumentativas se explanam, se cruzam os argumentos, mas em que os campos de persuasão são escassos. Obviamente, entendemos, mesmo, ainda para mais fácil, uma norma como o artigo 14.2, que é muito difícil sustentar a leitura de que o legislador não teve bem presente que estava a definir a forma como se articulava o exercício de funções. Sendo certo que o fez de forma, até me atrevo a dizer, maximalista, porque não distingue coisas que, a meu entender, poderia ter distinguido, nomeadamente o aspecto que já frisado, como é que se compatibiliza a atividade partidária, nomeadamente no caso dos líderes partidários, mas não só a atividade partidária com o mandato, sendo que, no caso da atividade partidária, há uma diferença qualitativa relevante em relação às outras, que, volto a dizê-lo, interpretação minha, não é o que está na lei, mas há uma diferença qualitativa relevante, que é o facto de, se existe um exclusivo de apresentação de listas dos partidos da Assembleia da República, naturalmente, há um pressuposto que os deputados, naturalmente, tenderão a ser representantes dos partidos, membros dos partidos e líderes dos partidos. Em relação a outras funções que extravasam este nexo, em que eu acho que ele existe de forma quase indissociável, mas volto a dizê-lo, a lei não o distingue, e portanto também estar a introduzir essa distinção de forma geral e abstrata também não é simples. Portanto, não estou a dizer que, acima de tudo, temos um diploma que é insuficiente e inadequado para nos dar uma resposta, mas ainda assim confesso que aquele comando do artigo 14, número 2, tem um intuito, e esse intuito vai para lá da ideia de que é apenas para regular uma perturbação, porque senão ele é tautológico e redundante e não nos serve de nada. Porque sempre que há uma falta justificada, e se sim que serve no exercício do mandato, isto não põe em causa, estamos num raciocínio, podíamos estar num raciocínio circular em que nunca há problema desde que esteja no exercício das funções. Eu acho que há aqui, pelo menos uma coisa, enfim, acho que em relação a essa tenderemos a concordar, que é, terá que se ver a partir de quando, é que há irregularidade no exercício do mandato, ou uma ausência de tal ordem, ainda que justificada, que já seja de tal forma perturbadora do mandato, por uma ausência sistemática e permanente, em que se possa dizer que já há uma irregularidade no exercício do mandato. Agora, se é uma, são duas e tudo mais, já não penso que seja competência nossa estar a definir, mas sim de quem tem a competência para validar e, portanto, a fixar alguns critérios, na forma como o parceiro faz, endossando à entidade competente, parece-me adequado. Agora, não pode ser desprovido de consequência aquele 14 número 2, senão não está lá a fazer nada. E acho que há uma circunstância a partir da qual, não é uma questão de uma reunião de Câmara por mês, mas se sistematicamente, com fundamento, não é todas as quintas-feiras, todos os dias, por absurdo, ou no limite com um grau de intensidade de tal ordem que efetivamente se constata que a presença em sede de trabalhos parlamentares é, por exemplo, menor do que a presença na outra função, ou que de tal forma fica posta em causa o exercício do trabalho parlamentar que ele está esgotado e esvaziado pela outra. Eu acho que isto pelo menos temos que... Por muito justificado seja, porque senão, o problema, eu percebo, eu concordo, quer dizer, justificado está dentro, está tão justificado como a maternidade ou a paternidade, o ponto não é esse. Só que agora aqui, de facto, é um elemento diferenciado e, portanto, manifestamente, temos uma lei que não responde, não cruza adequadamente aquilo que são fundamentos de justificação de faltas do artigo 8º com aqueles que são este enunciar do cumprimento dos deveres, porque até nem se esforçou o artigo de remeter para o 8 ou o que seja, para o das faltas. Desculpa, agora, metodologicamente, pedia que fosse, que se procurasse inserir de alguma maneira a preocupação do artigo 14, número 2, no parecer, de alguma forma, vertendo este elemento, porque nós também não podemos olimpicamente fingir que ele não está lá. Não sei, porque, de facto, no 14, número 2, há a distinção entre o cumprimento regular ou no estrito, ou qual era a expressão utilizada, regular, portanto, apesar de tudo, é um elemento interpretativo, que é o que nos é pedido, é que interpretemos o quadro vigente, e esse é um quadro vigente relevante, e, portanto, também, enfim...
Isso é verdade, se me permitem, só
o meu argumento é que ele está num plano, mesmo esta ideia do cumprimento regular, é um conceito geral e abstrato, e é um conceito indeterminado também, cuja concretização não se consegue dar num... Mas eu não estou a considerar que está preenchido ou não. Estou a dizer que ele tem que ser ponderado quando se considera se está preenchido ou não. Nem somos nós que vamos justificar a falta da senhora deputada ou aos outros casos. Mas com base nisto tem-se refletir que o 14.2... o que eu estava a dizer há bocado, sim, da Euro Constituente. Com base no que está em vigor, o 14.2 faz parte do pesar da equação no processo de justificação da falta. Tem que ser, pelo menos isso, não é?
Mas vamos lá ver, se os deputados me permitem, deixem-me falar eu agora. Só para rebater, entre aspas, um bocadinho o que o Pedro, uma frase que o Pedro deixou cair a meio, embora o raciocínio dele estivesse para além dessa frase. Mas deixou ali cair uma frase a meio, que é: não podemos fingir que o 14 número 2 está ali a não fazer nada. Não, vamos lá ver. O 14 número 2 aplica-se inequivocamente a todas as situações que extravasem o artigo 8º. Ou seja, a todas as situações de falta que não caiam dentro daquelas justificações. E são imensas. A prova disso é que há muitas faltas dos seus deputados que não são aceitas, não são justificadas. E, portanto, contam, e o não exercício penaliza o deputado e até pode levar à perda de mandato. E são imensas as situações. Portanto, o 14 número 2... Nunca será letra morta. Nunca será letra morta. Agora, tentar dizer que o 8º, o que está no 8º, pode transformar o 14 em letra morta, eu isso é que já não concordo minimamente. Pelo contrário, até chama a atenção do Pedro, quando o Pedro diz que tem que haver um limite temporal entre o tempo que está fora e o tempo que está dentro. Eu não acho nada, com toda a franqueza, porque reparem, a justificação de faltas, entre outras coisas, tem a doença. Eu conheço um caso. Conheço um caso, todos os seus deputados, enfim, pelo menos aqueles que são um bocadinho mais velhos, também se recordarão. O deputado Raul Rego só cá veio durante a legislatura para aí duas vezes e nunca foi substituído. Ele veio cá para fazer duas ou três votações que achava que tinha que fazer. Mas ele, coitado, estava entrevado, estava em casa, cadeira de rodas, e nunca foi substituído como deputado. Estava de baixa, pura e simplesmente. E um deputado pode estar de baixa 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, justifica as faltas. Tudo bem.
Há vários fundos. Por isso é que eu dizia há pouco que o 8º não está bem casado com o 14.
Tudo bem, mas
o que eu estou a dizer, Pedro, a maternidade ou a paternidade,
Pedro,
ou
tudo,
fins.
Tudo bem, mas o que eu estou a dizer foi quando você desenvolveu o raciocínio no sentido que devia haver da parte do Presidente uma interpretação qualquer, um critério que levasse a ponderar quando é que a ausência durante mais tempo do que o tempo que cá se está põe em causa um regular cumprimento. Qual é o limite temporal? Não, o problema do limite temporal coloca-se nas atividades como se coloca na doença, como se coloca em qualquer outra da justificação de faltas. Qualquer outra pode, digamos, suscitar em abstrato um problema de saber se o deputado está mais tempo fora ou mais tempo dentro. Se a gente olhar apenas para a questão temporal, qualquer da justificação das faltas pode levar a isso. Inclusive as questões de força maior, que também lá estão, que são aquelas mais fluidas. Agora, para mim, portanto, o artigo 14, número 2, nunca será letra morta, porque ele aplica-se inequivocamente a todas as situações que não sejam passíveis de justificação à luz do artigo 8º, desde logo. E essas são imensas. E a prova que são imensas é que há imensa. Todos os anos, os jornalistas até se entretêm a fazer esse calendário, esse catálogo, não é calendário, esse catálogo, de, no final de cada sessão legislativa, fazerem uma espécie de uma classificação dos deputados que faltaram mais vezes, que estiveram mais vezes fora, que por aí fora. Portanto, agora até ao site. Essas situações existem, proliferam por aí fora em imensas situações, e o artigo 14, número 2, aplica-se a todas elas, como é evidente, e, portanto, a minha única questão é nós podermos fazer aqui uma referência em que sinalizemos que existe, de facto, esta norma, que ela tem que ser interpretada em conjunto com o artigo 8º e que, portanto, ela aponta para todas as situações que não relevam de justificação possível nos termos do disposto no artigo 8º, mantendo a lógica de que o critério de julgamento caberá sempre ao par a quem é cometida essa competência e o par é que saberá traçar os limites para esse tipo de situação e depois processa-se de acordo com as regras. Se o par for um par maximalista, não estou a dizer que seja este, um qualquer par, haverá sempre recurso para plenário e o plenário pode decidir dessa matéria em contrário daquilo que o Presidente entende, mas eu acho que, enfim, esse problema não se coloca, nem nós vamos citar no nosso parecer. Portanto, se concordassem, eu não sei se o Pedro se quer voluntariar para ser ele, ou posso ser eu a fazer e a distribuir por todos os senhores deputados. Agora, com franqueza, eu segundo um bocadinho o deputado Jorge Machado, eu acho que o assunto, ainda por cima da maneira como aparecer, com as cautelas com que ele está agizado, não merece tanta hesitação da nossa parte, com toda a franqueza. Não merece, não. Às tantas, parece que separámos aqui com uma parede intransponível da qual não conseguimos sair, quer dizer, eu não parece que seja o caso. Não, felizmente ainda nenhum jornalista me falou sobre o assunto, até porque presumo que não tenham dado importância à questão. Houve uma ao princípio que perguntou quando foi agendada a primeira vez, mas depois não me voltaram a colocar a questão. Perguntava apenas ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves se quer ser da lavra dele ou quer que eu faça qualquer coisa e distribua.
Não, acho que é preferível, Sr. Presidente, que é o tento do parecer, porque não, neste momento não estamos em condições de garantir que acompanharemos com voto favorável a solução final. Okay. E, portanto, também não me sentiria confortável a estar a fazer uma alteração depois de um texto que não acompanharíamos.
O que eu pedia apenas era que eu farei essa tentativa, distribuirei por todos. E o que eu pedi era que, na próxima reunião, ou para se abster, ou para votar a favor, ou para votar contra, mas o Partido Socialista ficasse disponível para fechar o assunto, porque não me parece que o assunto mereça muito mais...
Aliás, dou só nota que a razão pela qual o estendemos para lá de hoje é precisamente porque surge este elemento novo que não estava ponderado ainda, e, portanto, se não fosse isso...
Tudo bem? Mas isso tem que ter várias mulheres, não? Bom, há algum outro assunto, senhores deputados? Não havendo, muito obrigado. Eu marcarei depois uma reunião para...